Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
A mãe sozinha, o órfão e o mendigo, e os irmãos de ideal.
Nós estamos hoje falando sobre o divórcio, e nos lembrou aqui o Ricardo que aqueles que não conseguirem realmente se manter juntos e tiverem que recorrer ao divórcio, como já comentamos no decorrer do programa, existe o livro Vida e Sexo. É um livro psicografado do Emmanuel, psicografado pelo Barcelos. Aliás, Vida e Sexo e o livro Emmanuel e o livro Sexo e Evolução. São dois livros diferentes, eu estou misturando as ilustrações. Tem Vida e Sexo, que é do Franciscano Xavier, psicografado pelo Espírito Emmanuel, e o livro Sexo e Evolução, que é do W. Barcelos, e que onde você poderá realmente encontrar muitas informações para sustentar nesses momentos de dificuldade, onde muitas vezes a separação que você optou ou que você está tentando optar ainda não te deixa muito confortável, né? Então recorra, nós temos essa possibilidade.
Este livro Sexo e Evolução, do nosso companheiro Valtinho Barcelos, lá da região de Uberaba, é um livro muito interessante porque ele é inteiramente baseado nas obras de André Luiz. Ele pesquisou todos esses aspectos relacionados com a condição da família, a questão do casamento, da sua estabilidade, a felicidade, e totalmente baseado em todas as obras de André Luiz, ele fez como que um compêndio e aborda muito isso. Bastante feliz da lembrança do Ricardo a respeito desse livro.
E se você também ainda não está definido a se separar, o seu lar está conturbado e você não sabe bem o que fazer, em qualquer circunstância, o Evangelho no Lar é uma fonte segura para que você possa realmente se equilibrar para tomar uma decisão. Nós já recomendamos em outros programas, o culto do Evangelho no Lar é fundamental para todas as famílias, as que vão indo bem e principalmente para aquelas que não vão indo muito bem nessa harmonia.
E o Vida em Família também, do Rodolfo Caligares, é um excelente livro.
O livro Vida em Família também. Então, o Evangelho no Lar, se você fizer com o livro Vida em Família, do Rodolfo Caligares, você realmente obterá dentro do seu lar aquela harmonia que você precisa, aquele refrigério mental para que você possa se decidir e encontrar e realmente resolver qual é a melhor opção para você manter o seu lar. E continuando então com o nosso programa, o Valdir, você queria fazer uma pergunta?
Genivaldo, como é que o Espiritismo entende a questão da infidelidade conjugal? Não devemos amar a todos?
A infidelidade conjugal, analisada pela perspectiva do planejamento que nós já nos referimos, do plano espiritual, ela é um erro, porque você estabelece na relação extraconjugal a oportunidade de desequilibrar o seu próprio lar. As forças espirituais que organizam o lar, elas estão conectadas também com as forças sexuais da alma, que é uma energia que harmoniza, que nos permite a criatividade. As forças sexuais da alma também sustentam o casamento. As forças sexuais da alma também permitem que você possa permitir ao seu cônjuge essa harmonia. O relacionamento sexual no casamento é extremamente importante, porque há uma transferência de energia, porque há oportunidade da harmonização. A questão da infidelidade é exatamente a ruptura disso. A infidelidade gera um certo desequilíbrio no cônjuge, permite que o seu lar, que a sua família, esteja num processo de desestabilização emocional. Então, o Espiritismo, antes de ser uma questão moralizadora, moralizante, é uma questão de construção da nossa própria felicidade, da harmonia do nosso lar. a infidelidade conjugal subtrai dessa harmonia maior que é o lar uma energia que é extremamente importante, que é a energia sexual que você troca com a sua parceira, com o seu parceiro. Quando você permite as incursões em determinados ambientes que são inconsequentes, ou, conforme foi sugerido na pergunta, não devemos amar a todos? É claro, quando você ama o teu próximo, você respeita seu plano de vida. Como que eu demonstro maior respeito pelo meu próximo? Eu demonstro, como espírita, respeitando o planejamento da sua atual existência. Ele tem um plano de vida. Na medida que eu faço uma incursão nessa existência, desestabilizo emocionalmente, eu sou responsável por isso. Então a questão da infidelidade conjugal que os espíritos nos orientam é nesse sentido. Se nós estamos querendo ser felizes, se queremos proporcionar felicidade ao próximo, se queremos que realmente a nossa família, os nossos filhos recebam da nossa parte umas vibrações, uma energia poderosa, harmoniosa, temos que cuidar não só da infidelidade conjugal, mas da infidelidade com os valores morais, de um modo geral. Porque você pode ser infiel também a outros valores. Você pode ser adúltero, não é só na perspectiva, vamos dizer, do relacionamento sexual. Você pode estar adulterando o seu lar, levando para dentro dele um dinheiro que foi ganho desonestamente, por exemplo. Da mesma forma que o relacionamento extraconjugal, você pode estar levando para dentro de casa vibrações que você obteve na relação sexual com outra pessoa, vibrações perniciosas que vão desestabilizar a sua vida e seu lar. Então não é uma questão com foco eminentemente moral, moralizador, moralizante. É de construir a felicidade. É, mais uma vez, aí entra a questão do livre-arbítrio. É extraordinário o livre-arbítrio, porque você pode construir a sua própria felicidade ou a sua infelicidade. Então, a infidelidade conjugal traz como consequência o desequilíbrio emocional do lar e do parceiro conjugal que você tem. Isso não adianta a gente... Ah, porque tem sim, isso é o fato. E você desestabiliza o seu parceiro e a sua parceira quando você faz incursões de infidelidade conjugal.
Nós estamos aqui para julgar e nem o tempo nos permitiria no dia de hoje irmos mais fundo nessa questão. Mas deixamos aqui a título de sugestão que a pior, diríamos assim, que dentro de um casamento, a pior resolução que a pessoa pode tomar é a infidelidade. Realmente a pessoa deve evitar isso a todo custo e deve procurar em maiores informações a respeito disso nas obras. Nós temos muitas obras como Sexo e Destino também, que o Valdir nos mostrou aqui o livro agora, muitas obras, e procurar dentro de um centro espírita, dentro de uma pessoa que tenha conhecimento doutrinário suficiente, maiores informações a esse respeito. Realmente é uma decisão muito infeliz quando a pessoa resolve partir para a infidelidade conjugal. Não deve ser feito isso, não é, como o Forte disse, por coisas morais, não. Isso aí tem implicações seríssimas dentro do lar, na vida pessoal, no casamento, nos filhos, em tudo, é uma coisa terrível. A pessoa deve evitar a qualquer maneira e procurar informações a respeito. Inclusive, estamos pedindo aqui que nós falemos um pouquinho a respeito do Evangelho no Lar, porque nós já fizemos um programa a respeito e pode ser que você não ouviu. O Evangelho no Lar é uma coisa muito simples. Você marca um dia e uma hora da semana e procure ser fiel a esse horário, a esse dia. Use um livro de sua preferência, um livro de elevação moral e que te dê tranquilidade. Nós sugerimos aqui o Vida em Família. E você abra uma página, faça uma prece, abra a página, faça uma leitura dessa página, desse livro, faça um comentário entre os que estão ali reunidos, de preferência a todos da família. Se você não conseguir isso, faça sozinho, até que as pessoas não se aproximem, e depois encerre com uma prece. E em qualquer centro espírita você encontra um formulário com orientação sobre o Evangelho no Lar. Fala, Valdir.
Aproveita para fazer explorar bastante a presença do Forte hoje aqui, né? Não é sempre que a gente tem ele aqui conosco, né? O Freud, o evangelho no lar é coisa só para espírita?
Não. A gente observa que essa prática entre os nossos irmãos protestantes, ela é uma prática poderosa, eles cuidam desse aspecto. Porque Jesus no lar é importante, independente da orientação, vamos dizer, religiosa. O nosso reconhecimento, quando sugerimos que o culto do lar é importante, é porque Jesus é importante no nosso lar. Estar com Jesus, parar uma vez por semana com a sua família, fazer uma reflexão do Evangelho, dos seus ensinamentos, é trazer Jesus para o nosso lar. E isso independe de ser espírita ou não. Eu acho que todas as famílias devem levar Jesus para o seu lar, independente da fé religiosa que professa.
E Jesus no Lar é um título de um livro do espírito Neil Lúcio, psicografado por Chico Xavier, que é um excelente livro para cada um de vocês, prezados ouvintes, também terem em seus lares.
Um dia desses nós tivemos a oportunidade, apenas um caso bastante rápido aqui, Hélio, com a sua licença, e dos demais companheiros aqui também, nós tivemos a oportunidade de receber na casa espírita a visita de uma pessoa que é espírita e é casada com uma pessoa que não é cristã. A pessoa que é profitente da religião judaica. E eu achei muito interessante, porque este esposo trouxe ela ao centro, apesar de não ser espírita. E estava explicando para nós que eles encontraram uma coisa em comum nas duas religiões, que é a crença em Deus, que o mesmo Deus é o Deus das duas, e que, portanto, fazem o culto no lar, trazendo Deus para o lar, os dois juntos. Imaginou que coisa interessante?
Muito interessante. Então, nós estamos aqui caminhando já assim para os minutos finais do nosso programa e nós vamos colocando assim essa uma última pergunta para que o Forte possa nos esclarecer a respeito e já depois aproveitando já se despedindo dos ouvintes e nós vamos partindo para o encerramento. Nós temos aí um pouco de tempo ainda, mas o suficiente para que nós possamos nos despedir e olhando um tema dos mais importantes que hoje foi o divórcio, e como última pergunta, não poderia faltar essa. Em caso da existência de filhos no casamento que se dissolve, quais as consequências espirituais para todos os envolvidos, Forte?
Aproveito a oportunidade para agradecer estar junto com vocês nesse trabalho que essa equipe vem desenvolvendo, rogando a Jesus que abençoe vocês, porque esse trabalho é muito importante. As consequências espirituais que repercutem na família que se divorcia, nós não precisamos nem precisamos ser espíritas para avaliarmos com profundidade. Basta observarmos a realidade atual que nós vivemos. As drogas, as dificuldades emocionais, os traumas. Os filhos, existem estudos hoje de filhos que... Por que os filhos de divorciados, uma geração inteira com grandes dificuldades? Bastaria isso para a gente ver as consequências espirituais. Entretanto, essa doutrina abençoada, que é a doutrina dos Espíritos, joga ainda mais luz para que possamos entender o significado disso. Portanto, meus queridos, antes de pensarmos no nosso casamento, em casar, vamos dizer assim, antes de pensarmos em casar, temos que realmente avaliarmos com bastante segurança o nosso parceiro, a nossa parceira que nós estamos elegendo, demonstrar para ele exatamente o que somos. Porque passamos uma fase de encantamento, mostramos a nossa melhor fase, igual a lua só mostra a face iluminada, quando nós estamos namorando, nós estamos noivando, nós tomamos o cuidado de só mostrar nossa face iluminada. A convivência revela-nos. Então é muito importante que quem está nos ouvindo e que está pensando em casar, não estou falando nem de separar, pensem profundamente quanto é importante a família, a constituição da família. Construa junto a família. Isso é que é bonito num casal. Eu, graças a Deus, estou casado há 29 anos. E eu sempre falo isso com a minha esposa, nós estamos construindo junto um monte de coisa. E é verdade, hoje nós avaliamos tudo, né? Tanto nosso patrimônio material e patrimônio espiritual foi construído juntos. E isso foi em função de um trabalho de longo, longo, longo tempo. Eu caso todo dia, a dificuldade existe todo dia. A hora que ela me lembra do cheque que eu tenho que cobrir, da coisa que eu tenho que comprar, da escola da criança, da dificuldade. Então, eu diria que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque as consequências espirituais da família que se divorcia é muito grave. Os nossos centros espíritas recebem milhares e milhares de jovens, de crianças, de esposas, de esposos, que revelam todas as suas angústias, suas depressões, e mais do que isso, o envolvimento espiritual que decorre depois disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pensar profundamente, buscar o esclarecimento, buscar Deus, conforme Marinho sugeriu, na convivência com seu amigo judeu, buscar Deus. A separação deve ser realmente um momento de extremo, mas sempre buscar Deus, buscar Jesus, buscar a oportunidade da espiritualização para que a gente possamos superar as dificuldades. E eu desejo sinceramente para quem está me ouvindo que Jesus abençoe os seus lares, que nesse instante vocês recebam as bênçãos do mundo espiritual superior para que a gente possa vencer, porque dessa forma, amparado por Jesus, nós temos certeza de que estaremos construindo um país maravilhoso e um mundo maravilhoso, porque tudo começa na família. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.
Obrigado aos ouvintes por ter estado conosco. Fique agora com uma mensagem de encerramento.
Do livro Fraternidade, psicografia de Celso de Almeida Afonso, do espírito Adelino de Carvalho, lado a lado. Lado a lado, poderemos oferecer ao outro o nosso coração entregue à realidade de união. Lado a lado, andamos, conhecemos distâncias, encontramos, esperamos e realizamos o melhor. Atentos ao fato, entendamos sempre que Deus nos coloca lado a lado para que possamos servir, respeitar e amar ao próximo.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Estamos encerrando, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.